Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor da Associação de Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a AESEL, Ícaro Chaves. Ícaro Chaves, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de volta.
Ícaro, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Ícaro, eu quero conversar com você hoje sobre um tema que nós temos debatido de maneira exaustiva nos últimos tempos, dando a importância que essa questão merece, que é justamente a medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras, matéria que já foi aprovada na Câmara dos Deputados. O texto avança no Senado sob pressão do governo federal, com a relatoria do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, escolhido a dedo por ser aliado de primeira hora do presidente da República. Primeiro, Ícaro, como é que você tem visto a tramitação dessa MP no Senado? Como observa os debates em torno dessa medida deletéria que é a entrega da nossa Eletrobras?
Olha, Anderson, essa medida vem tramitando de forma absolutamente antidemocrática. Primeiramente, porque medida provisória necessita de dois requisitos básicos, que são urgência e relevância. E não há nada de urgente em se privatizar a Eletrobras. Segundo, porque ela está se utilizando de um mecanismo que é um rito sumário da própria medida provisória, que já é sumária, né? Esse rito sumário, poderíamos dizer sumaríssimo, ele foi criado por conta da pandemia, porque como não havia possibilidade de reuniões presenciais no Congresso Nacional, era preciso fazer essas reuniões de forma virtual. Isso naquele momento não havia essa estrutura. Além disso, várias medidas provisórias tiveram que ser aprovadas por conta da própria pandemia, né, para socorrer naquele momento de emergência. Então, o governo se utiliza de um mecanismo que foi criado, que foi autorizado para o enfrentamento de uma crise grave e urgente, que era a pandemia, que é a pandemia ainda, para privatizar a maior empresa de energia elétrica da América Latina, o que é um absurdo, é um verdadeiro golpe o que tem acontecido. Além disso, esse projeto não, na Câmara dos Deputados, não teve nenhuma audiência pública e não tramitou por nenhuma comissão, nem mesmo uma comissão mista para analisar essa medida provisória foi criada. O relator ouviu quem quis, quando quis, do jeito que quis e fez o relatório da cabeça dele baseado nos interesses que ele quis contemplar na medida provisória. No Senado, a gente tem visto uma situação um pouco diferente, né? Há um pouco mais de resistência com relação a esse atropelo que aconteceu na Câmara dos Deputados. Então já houve dois debates no âmbito do Senado, um na Comissão de Direitos Humanos e no outro foi uma sessão temática no plenário, aonde foi possível ouvir tanto o governo quanto os setores do empresariado, trabalhadores, especialistas do setor, enfim, foi possível ter um debate mais amplo. E nesse debate ficou claro, claro, que essa medida provisória é um completo absurdo, é um compêndio de absurdos, né? A gente pode chamar assim de MP do absurdo. Isso ficou claro nos debates.
Curioso, Ícaro, é que as três maiores bancadas do Senado, do MDB, do PSD e do Podemos, têm reclamado de falta de comunicação com o relator da MP no que diz respeito ao rumo que ele pretende dar ao texto. Marcos Rogério tem priorizado sua atuação na CPI da pandemia, onde é o principal defensor do governo federal. Essa dedicação do relator da medida provisória à defesa do Bolsonaro na CPI tem prejudicado os debates, na sua opinião, Ícaro?
Na verdade, até agora a gente não tem visto debate, né? O relator no Senado, ele não ouviu, pelo menos os trabalhadores, ele não ouviu em momento nenhum, e tampouco deve ter ouvido todos os representantes dos partidos. Duvido que isso tenha acontecido. Agora, de qualquer forma, o tema da privatização já era um tema complexo, né? E com as mudanças que foram feitas na Câmara, ficou mais complexo ainda, cheio de absurdos. Aliás, a privatização em si é um absurdo. E, na minha opinião, é insanável esse problema. Eu nem coloco muito a culpa no senador Marcos Rogério, porque, na verdade, o processo começou todo errado. Uma medida provisória, quando ela tramita, ela precisa passar por uma comissão mista. E na comissão mista existem deputados e senadores. Então, essa comissão mista vai avaliar, vai fazer debates, vai ter audiências públicas, e dali, do entendimento entre deputados e senadores, vai sair um relatório que vai ser votado pela comissão mista e depois encaminhada a plenário. Então, existe um debate desde o começo da tramitação da medida provisória. O que tem acontecido agora com esse rito sumaríssimo que permanece, que é um rito absurdo, é que, na verdade, o Senado tornou-se mero chancelador das decisões que vêm da Câmara. Então, a gente tem visto muitas reclamações dos senadores nesse sentido. Ora, o relator da medida provisória na Câmara fez o relatório da cabeça dele, não ouviu senador nenhum, foi aprovado e agora ele chega no Senado Federal. E os senadores têm que discutir tudo de novo, com um risco muito grande de que a Câmara dos Deputados derrube as mudanças que foram feitas no Senado. Porque, afinal de contas, nesse caso, a última palavra é da Câmara. O Senado pode fazer as mudanças que ele quiser no texto, mas a Câmara dos Deputados, se quiser, pode derrubá-las e desconsiderá-las. Então, isso torna os senadores, na verdade, meras figuras decorativas. E isso tem incomodado muito os senadores, com razão. Então, a gente tem visto que há uma dificuldade muito grande em se dar algum tipo de negociação efetiva com relação à SMP. Então, por isso que a gente tem dito que ela não deveria nem ser votada.
Agora, alguns dias atrás você esteve lá no Senado em debate justamente sobre esse tema, não é isso, Ícaro? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, como é que se deu essa sua participação nas discussões a respeito da privatização da Eletrobras? O que é que você abordou nessa sua presença diante dos senadores?
Realmente nós fizemos, como eu tinha falado antes, duas participações, houve duas audiências públicas, eu participei das duas. Na verdade, foi uma audiência pública no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e uma sessão temática no plenário do Senado. Bom, nas duas participações minhas eu fui colocar o absurdo que é essa medida provisória, todos os prejuízos que ela vai trazer para o país, ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo de crise hídrica, né? Então, assim, é um projeto ruim, feito no momento errado, da forma errada e da pior maneira possível. Então, o Brasil não tem nada a ganhar com isso. Realmente foi isso que eu abordei lá, e aliás, a maioria dos debatedores também. Os representantes do governo tentaram defender, mas eles não apresentaram sequer um estudo, sequer alguma coisa que desse um embasamento, de fato, sobre o impacto da privatização na tarifa, sobre o impacto na questão da concentração de mercado, garantias de que essa Eletrobras privada vai fazer algum investimento, porque não é possível garantir que empresas privadas façam investimento no setor de geração e transmissão. Ou seja, na verdade, o que existe é apenas o interesse do governo federal em privatizar a qualquer custo. É um fim em si mesmo a privatização da Eletrobras. Isso é muito preocupante.
E como é que tem se dado a articulação de vocês da AESEL, Ícaro, para tentar evitar esse verdadeiro crime que é a entrega da Eletrobras ao grande capital? Vocês chegaram a divulgar um documento enviado pela Eletrobras a seus acionistas nos Estados Unidos que mostra a farsa que é essa privatização, os prejuízos que ela vai provocar ao povo brasileiro.
A gente tem trabalhado no âmbito do Coletivo Nacional dos Eletricitários. O Coletivo Nacional dos Eletricitários reúne sindicatos, associações e todas as organizações de trabalhadores do Grupo Eletrobras. E a AESEL trabalha ali dentro, atua ali dentro, principalmente nessa questão técnica, né? Então, assim, a gente tem várias associações e sindicatos trabalhando e ajudando muito nessa articulação, tanto dentro do Senado, com a mídia, com a sociedade. Ou seja, nós temos feito uma batalha muito ampla para tentar evitar esse crime contra o país. De fato, nós divulgamos uma nota técnica mostrando isso, né? São documentos que são públicos, aliás, e que, lamentavelmente, eles passam longe do debate. Porque o que acontece é que aqui no Brasil, o governo, e especificamente o Ministério das Minas e Energia, é só certezas, né? Então, eles dizem que a privatização vai ser muito boa, a privatização vai ser boa para o país, não vai ter impacto tarifário nenhum, vai ser ótimo. Agora, quando eles têm que falar a verdade, no caso, para a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? No caso, não é bem a Bolsa de Valores, a Comissão de Valores Mobiliários lá dos Estados Unidos, a SEC, aí eles têm que falar a verdade. Eles não podem vir com essas fake news, com essas lorotas que eles falam aqui na mídia brasileira e para os parlamentares e para a sociedade como um todo. Então, lá, eles são obrigados, por força de lei, por força da legislação estadunidense, já que a Eletrobras tem ações na Bolsa de Nova York, eles são obrigados a falar a verdade, a falar dos riscos. E lá eles colocaram todos os riscos que existem com a privatização. Que, na verdade, a Eletrobras privada, ela vai perder um sócio que é o governo federal, que é um sócio muito importante para quem investe em setores de infraestrutura de longo prazo. Então, os fundos que precisam, que são os fundos mais sérios, que gostam de investir em empresas sólidas, empresas com com perspectivas de longo prazo, elas gostam de ter o governo como sócio, porque isso dá estabilidade. O mais provável é que a Eletrobras privatizada vai ser dominada por fundos aventureiros, com perspectivas de ganhos de curto prazo, que é totalmente inadequado para uma empresa de infraestrutura como a Eletrobras. Então, a Eletrobras é obrigada a tratar desses assuntos com os seus acionistas, né, através da Comissão de Valores Mobiliários lá nos Estados Unidos, a SEC. Então, lá eles colocaram várias dúvidas com relação à perda de Itaipu, à perda da eletronuclear, à perda do governo como garante, como sócio, né? Então, tudo isso traz muitas incertezas e eles têm que falar isso para os acionistas deles lá. Aqui no Brasil, o que fica para nós são as fake news, na verdade, lamentavelmente isso.
Vocês já definiram quais serão os próximos passos nessa mobilização, Ícaro? Vocês pretendem realizar novos atos como esse que tivemos em Brasília no último dia 9?
Olha, a gente tem se mobilizado bastante, né? Nós estamos mobilizados desde que o governo Temer, ainda em 2017, anunciou que ia privatizar a Eletrobras. Nós estamos nessa luta aí constante nas redes sociais, no parlamento, nas ruas, enfim, em todos os lugares. Agora, claro que desde que a MP 1031 foi editada, que a nossa mobilização se intensificou. E nós estamos tendo várias mobilizações, tanto nas redes sociais quanto presenciais. Então, a gente está fazendo tuitaços, né? Nós temos tido bastante êxito nos nossos tuitaços, tem ficado entre os assuntos mais debatidos aí no Twitter, né? A gente subiu algumas hashtags muito, muito importantes, como a MP do apagão, como se privatizar a Eletrobras vai faltar luz, porque vai mesmo, né? Isso aí a gente está avisando a sociedade que, lamentavelmente, a Eletrobras privatizada, nós vamos ter seríssimos problemas de abastecimento no país, além do aumento da conta de luz, obviamente, a perda da nossa soberania. Agora, o que nós vamos fazer agora é uma paralisação. Nós já estamos em paralisação a partir das 6 horas da manhã de hoje, né, dessa terça-feira. Os trabalhadores da Eletrobras estão paralisados e a gente é chamado de greve patriótica, né? Na verdade, nosso objetivo não é deixar a população sem luz. Quem quer deixar o Brasil sem luz é esse governo, né, que é o governo das trevas, né, o governo das sombras, como eles mesmos dizem. O que nós queremos é manter a Eletrobras pública e o Brasil iluminado, e a população com direito a ter energia elétrica. Então é por isso que nós estamos fazendo essa paralisação. Nós não pretendemos interromper o fornecimento, absolutamente, isso passa longe, né, dos nossos objetivos. O que a gente quer é que a população tenha energia, tenha segurança, mas nós vamos fazer essa paralisação, paralisando serviços administrativos, inclusive serviços de manutenção também. E apenas o serviço de operação deve ficar funcionando, e aqueles serviços essenciais, hein? Nós vamos fazer também mudanças nos turnos do pessoal da operação, os sindicatos já estão trabalhando nesse sentido. E o nosso objetivo é chamar a atenção da sociedade, para que o parlamento não cometa essa loucura, né? Então, por isso é fundamental o apoio da sociedade nessa nossa paralisação e nessa nossa luta, né, contra a privatização da Eletrobras, porque, afinal de contas, quem vai pagar o preço disso são todos os brasileiros. Pelo menos a grande maioria, né? Com exceção daqueles que vão ganhar, no caso, os grandes investidores, banqueiros, fundos nacionais e internacionais, que esse pessoal vai ganhar muito dinheiro nas costas do trabalhador, da trabalhadora e dos comerciantes, enfim, do setor produtivo do país.
Agora, Ícaro, essa privatização da Eletrobras vem acompanhada de uma grave crise energética no nosso país, por conta da falta de chuvas nesse período do ano, que deixa os reservatórios das hidrelétricas praticamente vazios, há o risco inclusive de racionamento de energia nos próximos meses. A vinda da Eletrobras em um cenário como esse prejudica de que forma a população brasileira, Ícaro?
É uma tremenda irresponsabilidade desse governo. Às vezes é até difícil a gente acreditar que haja um governo tão irresponsável assim. Olha, Anderson, o que que acontece? Quando o governo pretende privatizar uma empresa como a Eletrobras, a primeira coisa que ele faz é parar de investir. Porque não faz sentido fazer investimentos em uma empresa que está sendo preparada para ser privatizada. Porque investimento é dívida, né? E o objetivo de quem quer comprar uma empresa para ser privatizada não é ter dívida, é ter lucro, né? Então a Eletrobras, ela vem dando lucros altíssimos, distribuindo muito dividendo para os seus acionistas, para a União e para os acionistas privados. E é esse tipo de empresa que a iniciativa privada quer, uma empresa pronta, enxuta, dando muito lucro, né? É assim que funciona. Então, desde 2016, quando assumiu o governo Temer, que a Eletrobras não faz investimento nenhum no setor elétrico, né? Ela vinha de um ciclo muito, muito forte de expansão nos anos 2000, construindo, junto com a iniciativa privada, em parceria com a iniciativa privada, grandes empreendimentos como Belo Monte, Jirau, Santo Antônio, Interligação da Amazônia, enfim, uma série de reforços no nosso sistema de transmissão. E a partir do governo Temer, ela parou de investir, justamente para ser preparada para privatização. Tal qual aconteceu ali nos anos 90, né? Quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, colocou a privatização da Eletrobras como prioridade em 1995, no começo do governo dele, ele já colocou a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização. Ele fez a mesma coisa. A Eletrobras parou de investir, foi proibida de investir, e na expectativa de que a iniciativa privada fizesse os investimentos. O que que aconteceu? A iniciativa privada não fez os investimentos necessários, né? E o país viveu o maior racionamento de sua história. Aliás, o maior racionamento de um país em tempos de paz. Foi o racionamento de 2001, com consequências terríveis para a economia e para a população brasileira. O que nós estamos vivendo agora é um revival dessa situação que nós vivemos ali, quem tem um pouquinho mais de idade, né? Que a gente viveu ali no começo dos anos 2000. Então é inacreditável isso. O governo também parou de investir, a iniciativa privada também não investiu como deveria investir, e quando vem uma crise hídrica, que aliás é algo que sempre acontece, não é novidade, falta de chuva no Brasil, isso é algo previsível, o país não tem infraestrutura suficiente para nos garantir a segurança energética. Agora, no caso do governo Fernando Henrique, há que se reconhecer que ele teve um mínimo de responsabilidade. Pois assim que se desenhou, que ficou claro que haveria uma crise energética no ano 2000, o governo Fernando Henrique praticamente desistiu de privatizar a Eletrobras. Ele não tirou a Eletrobras do Plano Nacional de Desestatização, é verdade, mas ele não tomou nenhuma ação concreta no sentido de privatizar a Eletrobras. Tanto é que apenas um pedaço da Eletrosul, no caso a geração da Eletrosul, foi privatizado. O restante foi mantido nas mãos da Eletrobras e nas mãos do Estado brasileiro. Por quê? Porque ele sabia que se tem um momento ruim para você privatizar a empresa, é no momento de crise hídrica. E que seria necessário, a Eletrobras seria necessário no futuro para fazer os investimentos que o país precisaria. Porque um racionamento, ele é uma medida emergencial, mas é preciso que você amplie o parque gerador para que a população consiga sair da situação de racionamento. E foi exatamente o que aconteceu. Então, depois do racionamento, já no governo Lula, a Eletrobras entrou com muita força fazendo novos investimentos, e isso garantiu a nossa segurança energética durante 20 anos. Então, nós estamos vivendo uma situação muito parecida com aquela, com a diferença que o governo Bolsonaro não tem nenhuma responsabilidade, absolutamente nenhuma responsabilidade com o país. E prossegue com a privatização, mesmo diante dessa crise terrível, né? Então, o risco da gente ter um apagão é real, é grande. Cada dia esse risco aumenta no Brasil. Se a economia crescer um pouco, é praticamente certo que nós vamos ter apagão esse ano e mais. Não há uma perspectiva da gente sair dessa situação em curto prazo, porque a não ser que chova muito, né? Que a gente tenha um período de chuvas excepcional no final desse ano, no começo do ano que vem, 2021 também vai ser um ano muito difícil. E qual a solução que o governo tem encontrado? Acionar todas as térmicas do seu sistema, do seu parque gerador. Térmicas caríssimas. Vamos lembrar aqui. A Eletrobras tem algumas usinas que produzem energia a menos de R$ 60 o megawatt-hora. Enquanto que essas usinas termoelétricas que estão sendo colocadas pelo governo, algumas delas geram a mais de R$ 1.200 o megawatt-hora. Então é um preço descomunal e isso vai pesar muito no bolso do consumidor. Então é difícil de acreditar que o Brasil tem um governo tão irresponsável quanto esse. A gente só realmente cai na realidade quando lembra que esse governo não se preocupa nem com a vida da sua população, né? Um governo que recusou vacinas, um governo que deixa a população morrer à míngua na pandemia, quase 500 mil mortos pela negligência e responsabilidade desse governo. Então, lamentavelmente, não é com o sistema elétrico que eles vão se preocupar. Na verdade, a preocupação deles é apenas fazer negócios. Então, isso nos preocupa demais. Os brasileiros não mereciam isso. E a gente vai provavelmente passar por uma crise muito grave, entre o final desse ano e o ano que vem. E se a Eletrobras for privatizada, a gente não vai ter perspectiva de sair dessa crise. Porque quem vai fazer esses investimentos? Uma Eletrobras privada? Certamente não vai fazer. O objetivo das empresas privadas não é fazer investimento, não é salvar o país do apagão. O objetivo deles é lucro. E quanto mais escassez, mais eles vão lucrar, porque na escassez o preço da energia vai subir e eles vão lucrar muito mais dinheiro com isso. Então a gente corre o risco de viver uma situação de insegurança energética e de racionamento durante muitos anos, se a Eletrobras for privatizada. Esperamos que o Senado da República barre essa loucura. Esperamos mesmo.
Vocês da ESEL têm discutido alternativas para esse racionamento que o governo federal cogita, caso não haja uma recuperação dos reservatórios das hidrelétricas, Ícaro?
Na verdade, nós estamos numa situação um pouco sem alternativas de curto prazo. Porque, olha só, as duas principais variáveis são a chuva, né? Porque o nosso sistema é baseado na hidroeletricidade, quase 2/3 da energia que nós consumimos vem da hidroeletricidade. E a outra variável é a economia, que tem a ver com o consumo. Então, se a economia cresce e não há chuva, então nós vamos ter um déficit. Isso está praticamente contratado. Eu diria que a única possibilidade de fato da gente escapar de um racionamento é a economia brasileira ficar estagnada. Se isso acontecer, é possível que nós escapemos. Agora, se a gente tiver um crescimento normal, né, normal da recuperação de uma pandemia que nós estamos vivendo, que é normal, as pessoas estão sendo vacinadas, o comércio abre, né, as pessoas vão consumir, vão comprar aquilo que elas não compraram, vão consumir aquilo que elas não consumiram. E diante da situação do aquecimento da economia internacional, isso também aquece o setor exportador brasileiro, o agronegócio, frigoríficos, enfim, todos aqueles setores que estão relacionados com a exportação. E isso vai trazer, naturalmente, algum aquecimento para a economia. Olha só, nós estamos no começo do período seco, estamos no começo da estiagem. Essa estiagem ela deve ir até novembro. Então, e o nível do reservatório está muito baixo. A gente tem visto ali na região da bacia do Paraná, que é a caixa d'água do Brasil, aonde está mais da metade da nossa capacidade de armazenamento, é níveis de 30% em média. Tem reservatórios que estão abaixo disso. E a previsão do Operador Nacional de Sistema é que a gente chegue em alguns reservatórios praticamente com nível zero, zerados, sem capacidade de gerar nada até o mês de novembro. Então a gente está numa situação muito difícil. Alternativas para isso? Olha, o racionamento é uma alternativa, né? O governo ele já está estudando medidas de flexibilização hídrica que vão prejudicar os outros usos da água. Isso é muito grave, porque a gente tem que lembrar que uma usina hidrelétrica não é uma fábrica de quilowatts-hora. O objetivo principal de uma usina hidrelétrica hoje em dia não é mais gerar energia, né? Aquilo são reservatórios multiusos na maior parte do país. Então a água da hidrelétrica é utilizada para gerar energia, mas é utilizada também para irrigação. É utilizada para piscicultura, é utilizada inclusive para abastecimento humano. Então, assim, você priorizar a água para gerar energia significa que os outros usos da água vão ser prejudicados. E isso por causa da falta de planejamento desse governo, da falta de ação e de investimento desse governo que deixou a Eletrobras proibida de investir, né? E nós estamos vivendo essa situação grave que a gente está tendo agora. Então, assim, a curto prazo, é possível que a única alternativa seja algum tipo de racionamento. Proibição de utilizar energia em horário de ponta para indústrias, isso vai trazer uma série de transtornos, né? Talvez a gente consiga atravessar essa crise sem um racionamento. Sem um tarifaço, não existe possibilidade. Vai ter um aumento muito grande na conta de luz brasileiros esse ano por causa disso. Vão pagar muito caro, e talvez isso até faça com que os brasileiros consumam menos, né? Porque vai ficar tão caro que as pessoas não vão conseguir mais utilizar energia elétrica. E, de fato, a população vai ser muito prejudicada. Agora, o que nós temos dito é o seguinte: é preciso ter uma saída para essa crise energética que nós estamos vivendo. Porque crises hídricas, elas são normais, né? É da natureza. Às vezes chove menos, isso é normal, a gente tem que conviver com isso. Agora, uma crise hídrica virar uma crise energética é que não é normal. Isso não é normal. Isso não pode acontecer. Então, o que nós precisamos é, primeiro, manter a Eletrobras pública. Porque se a Eletrobras for privatizada, Anderson, como que a gente vai poder fazer investimentos em novas usinas, em novas linhas de transmissão no futuro? Quem vai fazer isso? Esperar que a iniciativa privada vá fazer isso? Mas se ela não fez no passado, se ela não faz hoje, por que que ela vai fazer depois da privatização? Então, na nossa opinião, o principal agora é evitar a privatização. Lamentavelmente, a gente provavelmente vai ter que pagar pelos erros desse governo, porque você não constrói uma usina hidrelétrica do dia para a noite, nem uma usina termoelétrica do dia para a noite. Então, é quase que inevitável que a gente tenha algum sofrimento por conta da má gestão do governo federal no setor elétrico esse ano e no ano que vem.
Ainda sobre a Eletrobras, Ícaro, vocês obtiveram uma importante vitória na justiça na semana passada. A juíza Geraldine Vital, da 27ª Vara do Rio de Janeiro, concedeu uma liminar que determinou a suspensão do pregão eletrônico da Eletrobras para a contratação de serviços especializados de avaliação econômico-financeira, previsto para 10 de junho último, respondendo à ação popular impetrada pelo Coletivo Nacional dos Eletricitários. De acordo com a juíza, a licitação aberta pela Eletrobras em superposição à já iniciada pelo BNDES para o mesmo fim, abre aspas, ofende o princípio da economicidade e eficiência, com um dispêndio imotivado de recursos públicos tão escasso para o atendimento às reais necessidades da sociedade brasileira. Fecha aspas. Explica aqui pra gente, por favor, Ícaro, o que representa essa tal contratação de serviços especializados de avaliação econômico-financeira, por favor?
Porque para você vender uma empresa tem que saber o valor dela, né? Você não vende um patrimônio sem saber o valor. E então tem que ser feito um valuation, que é exatamente averiguar o valor da Eletrobras que vai ser vendida, né? O que nos espanta é justamente que o governo queira vender a Eletrobras e peça para isso o aval do Congresso Nacional, né? Porque precisa ser ouvido por força de lei sobre esse tema sem ter esse valuation, né? Então, é uma coisa que foi muito questionada no Senado, foi exatamente isso. Vocês querem vender a empresa e não sabem quanto ela vai custar, quanto o governo vai arrecadar? Então, vocês querem um cheque em branco do Senado da República, do Congresso Nacional? É porque é exatamente isso que é disso que se trata. A Eletrobras não sabe o valor dela, o valuation dela, quanto ela vai custar no mercado, e quer o aval do Congresso Nacional para fazer essa venda sem saber qual vai ser o retorno. Eventual retorno financeiro, né? Porque o retorno para a sociedade vai ser terrível, mas o retorno financeiro da venda da Eletrobras. Então ninguém consegue precisar quanto vale a Eletrobras. É porque a gente tem o valor da empresa, é algo que não é muito simples, né? Tem o patrimônio líquido, tem o valor contábil, você tem o valor de mercado, ou seja, o valor das ações na Bolsa de Valores, enfim. Né? Não há uma métrica muito simples de você avaliar quanto vale, né? Quanto vale, por exemplo, a concessão de usinas hidrelétricas durante 30 anos. Quanto vale isso, né? Isso tem um valor em si, que é muito grande, que vai muito além do valor do patrimônio líquido da empresa. Então, esse valuation não foi feito. E o que o governo quer fazer, na verdade, é fazer um atropelo, né? Porque o objetivo deles é privatizar a Eletrobras rápido. Para quê? Para agradar o mercado, é só para isso. O mercado está de olho na Eletrobras, é uma empresa muito lucrativa. Com a privatização e o processo de descotização vai ficar mais lucrativo ainda, às custas dos brasileiros. Então, assim, é uma empresa muito cobiçada pelo setor financeiro, pelos fundos abutres, né, internacionais e brasileiros. Então, esse pessoal está de olho na Eletrobras já tem tempo. E o governo quer entregar a Eletrobras justamente para satisfazer o mercado, porque, enfim, esse governo é um governo fascista que só se sustenta porque o mercado ainda acredita que pode ganhar dinheiro com ele. E ganha, né? Isso é fato. É um governo que serve aos poderosos do país. Então eles optaram por essa separação do valuation da Eletrobras e de Itaipu e eletronuclear. Por quê? Porque pela MP, tanto Itaipu quanto a eletronuclear não poderão ser privatizadas. Elas não podem ser privatizadas, uma porque é uma empresa binacional, e a outra porque a Constituição Federal proíbe, no caso da eletronuclear, está proibido iniciativa privada comandar usinas nucleares no Brasil. Então, essas duas empresas vão ter que sair. Então, você precisa calcular o valor, né, o valuation da Eletrobras e subtrair o valuation dessas duas empresas. E o que que o governo resolveu fazer? Ele resolveu contratar, colocar o BNDES para fazer o valuation o valuation da Eletrobras e contratar uma empresa privada, né? No caso, seria feito o pregão agora, para fazer o valuation dessas duas empresas, eletronuclear e Itaipu Binacional, para poder subtrair um do outro, né? Quando, na verdade, quem deve fazer isso é o BNDES. Bom, isso é trabalho do BNDES pela legislação brasileira. Quem tem que modelar os processos de privatização é o BNDES. Ele quis fazer isso para que os dois corressem em paralelo e pudessem andar mais celeremente, né? Mas, corretamente, a juíza aí do Rio de Janeiro entendeu que isso é uma burla, né? A legislação. Vai pagar por um serviço que já tem o BNDES que está capacitado para fazer. Então, para nós foi uma vitória, né? E a gente vai lutar até as últimas consequências contra a privatização da Eletrobras, porque os prejuízos para o país são muito grandes. Então, toda a luta, inclusive no fronte jurídico, ela é necessária para a gente defender esse patrimônio, defender a soberania nacional. E nós vamos continuar nessa, até o fim.
E, caro Chaves, mais uma vez eu quero te agradecer por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Eu que agradeço, Anderson, a você, a toda a equipe do programa e aos ouvintes por essa oportunidade e peço a ajuda de vocês, né, para que mandem mensagens para os senadores, para que entrem nas redes sociais dos senadores, a gente participe dessa mobilização. A votação da medida provisória está marcada para quarta-feira, e a gente precisa da mobilização popular. Senão, a gente vai perder o principal instrumento de política energética do país, vamos perder a nossa soberania energética e vai ser muito difícil para o Brasil recuperar isso, caso a privatização seja aprovada. Então, eu peço encarecidamente aos ouvintes que participem dessa luta nas redes sociais, mandando mensagem para os seus senadores. São três senadores por estado, né, e a gente precisa demais disso. Caso contrário, todos os brasileiros vão pagar e vão pagar caro. Muito obrigado, Anderson. Grande abraço.
Conversamos aqui com o diretor da Associação de Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a AESEL, Ícaro Chaves. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.